senhores e senhoras vereadores, sessão ordinária do dia 3 de março de 2020 da Câmara Municipal de Volta Redonda. Uma palavra sempre de incentivo a nós que estamos políticos, e a política no nesse momento. Um ano de eleição, cada vez mais essa é mais cerrada e o discreto está na política, e nós como somos representantes do povo, não podemos deixar que isso nos abate. Então, tente uma, duas, três vezes e, se possível, tente a quarta, a quinta e a quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. Persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, aprenda os trabalhos, então. Dou por aberta a presente sessão, solicito o primeiro secretário, o vereador Tiago Chinares, do Partido dos Trabalhadores, que venha na leitura da ata da última sessão.
Bom dia, então, meus vereadores, então, ata número 5/2020, aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 9 horas e 43 minutos, realizou-se nessa Casa Legislativa. Reuniu-se nessa Casa Legislativa os vereadores Jorge Valdemir Pergara de Ávila, Marcos Pereira, Marcos Zanetti, Silvio Vaz Labrão, Charles Schneider, Luiz Fernando Soares, Neri Leal, Daniel Goulart, Geologia, Thaís Novak. Abrindo os trabalhos, o presidente e vereador Marcos Zanetti solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Resumo do expediente da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, do gabinete, encaminho projeto de lei número 15/2020, que inclui meta na ação manutenção do Conselho Tutelar no PPA Plano Plurianual, lei número 2088/2017 e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, lei número 2254/2019, e abre crédito adicional especial. Gabinete solicita a retirada do projeto de lei número 10/2020, que altera a redação da lei municipal número 2028/2016, de 5 de julho de 2016, que delimita a zona urbana e a zona de extensão urbana do município de Morro Redondo, para as devidas adequações. Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social solicita o ordenamento da prestação do relatório de gestão anexo 2 financeiro referente ao terceiro quadrimestre de 2019. O gabinete encaminha as leis de número 2275 e 2276/2020. O gabinete solicita que o projeto de lei de número 14/20, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial técnico de enfermagem, seja votado em regime de urgência. O gabinete encaminha relatório resumido da execução orçamentária do mês de janeiro de 2020. O gabinete encaminha o projeto de lei número 19/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial fiscal sanitarista e regime de urgência. O presidente encaminha as comissões técnicas permanentes, projetos de lei constantes no resumo do expediente. No expediente, inscritos os vereadores Elodir Novak e Charles Schneider. Usando seu espaço, vereador Elodir justifica a sua audiência na sessão anterior por motivos particulares. Também gostaria de deixar registrado e protocolou junto ao pedinte a solicitação de duas placas indicativas de informação da cidade de Morro Redondo com a devida quilometragem para serem colocadas em estrada da BR-293, com a colônia Capela da Goiânia. Ao usar a palavra, o vereador Charles comunica que esteve reunido ontem com o prefeito e o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Turismo, para tratar de emenda parlamentar que o município receberá através do deputado federal Marcon, e do secretário e do senador Paulo Paim, no valor de R$230 mil, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para aquisição de um caminhão de carga leve com baú refrigerado, que será destinado ao favor, bem como a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para a Associação ANCBR. O Executivo tem prazo entre 26 de fevereiro a 15 de março para fazer o devido cadastramento. Agradecendo ao deputado e ao senador pelo apoio e cumprimento para com o nosso município. Ordem do dia, o presidente coloca sobre votação do plenário a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 13/20/21/2020, a qual foi aprovada pela unanimidade. Coloca em discussão e votação a justificativa da vereadora Zeladir, a qual foi aprovada pela unanimidade. A vereadora Zeladir solicita a suspensão da sessão para as comissões darem para seus pareceres sobre os projetos de lei número 13/19/20/21/2020 e a realização de uma sessão extraordinária para votação final dos mesmos, bem como o projeto de lei número 14/2020. Logo, o presidente suspende a sessão às 10 horas 6 minutos e reabre às 10 horas e 32 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres pela aprovação do projeto de lei número 13/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial motorista. Discutidos e votados, pareceres foram aprovados por unanimidade com uma observação pela Comissão de Orçamento e Finanças, informando que houve redução do impacto financeiro referente ao último dia 11, sendo que 58,76% para 56,96%. Ainda é preocupante no que se refere ao cumprimento do percentual com a folha estabelecida pela Lei 101. Discutido e votado, projeto artigo por artigo foi aprovado por maioria, com os votos contrários dos vereadores Silvio e Jorge e com abstenção do voto do vereador Luiz Fernando. A vereadora Silvia justificou o seu voto, dizendo que, mesmo havendo uma queda do percentual da folha, seu voto permanece contrário ao projeto e justifica, conforme colocou na observação do parecer da CCJ da COF, a COF deste projeto. O vereador Luiz Fernando justificou a sua abstenção do voto, conforme já o fez na sessão passada na votação do mesmo projeto, tendo em vista o alto índice da folha de pagamento, concordando que existem outras possibilidades de resolver essa situação. O vereador Jorge justificou seu voto contrário ao projeto, tendo em vista a baixa arrecadação, existem outras alternativas que podem ser usadas para solucionar esse problema. O vereador Jorge justificou seu voto favorável desta vez ao projeto, tendo em vista que não houve remanejamento e o prefeito se comprometeu, caso houvesse algum apontamento por parte do Tribunal de Contas, de tomar as devidas providências quanto ao percentual. O vereador Marcos justificou seu voto favorável desta vez, dizendo que, como não houve remanejamento com os motoristas da saúde, conforme foi colocado na sessão passada, levou em conta a educação por considerar uma área primordial. O vereador Daniel justificou seu voto favorável ao projeto de hoje, mas deixa no meio disso dizendo que há um objeto de fazer politicagem em troca de favores através de cargos de comissão, deveriam contratar realmente o que é necessário para a administração. O vereador Neri manifestou o seu voto favorável ao projeto desta vez, por envolver a área da educação que necessita de transporte escolar. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram parecer pela aprovação do projeto de lei número 14/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar de caráter emergencial técnico e enfermagem. Discutido e votado, os pareceres foram aprovados por unanimidade. No projeto, discutido e votado, ativo por ativo, foi aprovado por unanimidade em primeira votação, uma observação feita pela vereadora de Silva, que se manifestou dizendo que, segundo informações por parte do setor de recursos humanos, não existe profissional para o planejamento e quanto à questão do impacto, o quadro se mantém devido os funcionários desta área se encontraram essencial. A comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente apresentaram pareceres pela aprovação aos projetos de lei número 19/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter gerencial fiscal sanitarista. Projeto número 20/2020, que autoriza, que altera artigo 1º, inciso 3º e 6º e suprime o inciso 5º da lei número 2272/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores aqui para o ano letivo de 2020. Aqui depois dessa transição e notificação. Número 21, projeto número 21/2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial professores para atuarem na educação de jovens e adultos. Discutido e votado, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Os projetos discutidos e votados, artigos por artigos, foram aprovados por unanimidade em primeira votação. Comunicação de líder, a vereadora Zera Giro usa esse espaço de líder para parabenizar os organizadores e o pessoal da bateria do Carnaval 2020. Aqui realizado no município na segunda-feira passada, e em especial a funcionária dessa casa, Carmen Brito, por sua participação na festividade. O vereador Luiz Fernando usa o espaço para parabenizar o vereador Thiago e ao secretário municipal da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e Turismo por conseguir a emenda parlamentar através do deputado e do senador do Partido dos Trabalhadores, e também deixa o registro da ação realizada pela CE através do seu pedido da troca de posse de luz localizada na Avenida de Caridade, que se encontrava caindo. Nada mais da venda para dar, o presidente convoca os vereadores para uma sessão extraordinária dentro de 5 minutos, para uma sessão especial com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e para a próxima sessão ordinária da Assembleia na dependência desta casa, no dia 3 de março, às 9h30, encerra a presente às 10h37. E para constar na boa a presente ata, que é, será assinada por um secretário pelo presidente dessa casa.
Eu já deixei ele tudo grande, que é para ficar mais fácil.
Está em discussão a ata.
Ali, só para ser então uma retificação.
No prato.
Não está em discussão a ata e votação, aprovar a ata e retificação ali na matéria. Resumo do expediente.
presidente da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, no gabinete, encaminha a lei número 2277/2020 e os projetos de lei número 020/021/2020, sendo que os projetos necessitam ser votados em regime de urgência. Pelo expediente, antes de passar para o colega vereador Nery Leal, eu queria só deixar registrado nessa casa, como vereador a gente faz a nossa parte, é cobrado, relatar, né, casos de enquete egípcia aqui no nosso estado. Mais de 99 cidades gaúchas têm foco no mosquito, e a estiagem está dando essa contribuição. Canguçu tem foco da larva do mosquito da dengue, Rio Grande tem foco da larva do mosquito da dengue, e o nosso município de Morro Redondo faz mais de um ano, não tenho certeza agora, que não alimenta o sistema por não ter agente de EDM no município. Teve um concurso, hoje de manhã falei com a Prefeitura Municipal, estão vendo o pessoal para fazer a capacitação. Mas isso está demorado. O município pode ser notificado e pode perder recursos da vigilância sanitária por não ter esses agentes de endemia. E o recurso não é nada. O problema é a dengue. A dengue mata. Né? E a gente tem crianças nossas aqui, tem idosos, e não estão fazendo nada. Essa casa fez, e apoiou a Secretaria de Esporte e Saúde. Folhetos deve estar circulando, os agentes de saúde estão passando para as pessoas o que fazer, como prevenir. A Câmara Municipal fez esses folhetos informativos à população, né? Então a preocupação nossa, e quero deixar registrado nessa casa, que a Câmara de Vereadores não está omissa quanto isso, né? A gente está tentando com o poder executivo, mas como a gente é nosso sistema legislativo, a gente não executa. Só para deixar registrada essa demanda aí. Então passo a palavra para o vereador Nery Leal.
Senhor presidente, senhores vereadores, o assunto hoje é pouca coisa, mas é de inteira importância, tanto para nós como principalmente para a nossa comunidade. É que a gente tem visto pedidos no Facebook, e só não é no Facebook que a gente também tem recebido essas imensas reclamações para falta de água no Morro, principalmente à noite. As pessoas chegam em casa e não têm visto a mão toda. Mas eu não fui lá ver, mas segundo informações de colegas, que até agora comentei com o Luiz Fernando, a sanga que está captando água, a areia do Bocorno. Então está na hora, o pessoal está nos cobrando, agora está na hora dos vereadores, da toda. Então a minha missão que é essa? É convidar os demais vereadores. Eu não quero saber de mim, eu não quero fazer criticar isso. Se eu quisesse, eu fazia essa pergunta, eu quero comunicar, quero convidar os vereadores para nós fazer uma reunião com o prefeito tomar as devidas providências. Ele tem como. Todo mundo sabe, inclusive a população, além de botar no Facebook, ele sabe aonde está a solução. Então eu acho que está na hora de nós se movimentar. Eu acho que até um pouco já veio atrasado. Isso aí já não gera para ter se movimentado antes. Porque se a Corsã não tem condições de fazer as coisas, a prefeitura assumir e romper o contrato com eles. Porque é uma vergonha dentro de uma cidade sempre pequena, com 6 mil eleitores, vaga por toda a volta, e aí essas pessoas não têm água para, às vezes, para lavar uma louça, para fazer uma comida, para tomar um banho. Isso é falta de interesse, falta de administração, principalmente da Corsana, que eles vêm aqui, agora o Fernando me contou que hoje, não adianta eles virem aqui, eles têm que vir aqui trazer solução, e a solução está simples, é só faça o que eles querem. agora me fugiu. Seu Nelson Becker, que eles falam que tem que atravessar uma terra dele, não tem problema, não tem problema. Pode meter marca lá para botar a tribulação lá. Diz que as roupas, não vi, talvez, não sei, já disse que as roupas estão tudo guardadas aqui na prefeitura. Por que não ativa de lá? Se não está guardado lá em cima, lá está aqui no posto da parada, de açude de parada, alguém faça um tratamento, o bombeiro lá dentro do tratamento, para resolver o problema da nossa cidade, que está sempre, está só em querer. Por isso que eu convido, em nome do presidente, eu convido a todos para fazer uma reunião, chamar o prefeito aqui, botar lá essa situação e que ele tome providência e alguns dos vereadores que queiram, quem sabe, trabalhar junto com ele para trazer essa gente aqui, para trazer aqui dentro. Para deixar as coisas documentadas. Porque o pessoal, claro, escrevendo no Face, que agora é a hora, está na hora de nós dizer que se eu ganhar, eles vão fazer. Não, eu acho que isso aí não existe. Nós temos que procurar a fazer as coisas. Está na hora. Nós temos que perguntar. Está feio, fica o saber para nós, porque eles ficam se escondendo e escondendo nós também. Mas a gente sabe, quem entende sabe que não tem nada a ver com isso. Agora, cobrar não tem por lá, isso tem que cobrar.
Só para quem era antes de dar uma parte para os demais vereadores, eu só quero contribuir.
Só quero contribuir com essa colocação da Nerita, que hoje tem essa possibilidade desse encanamento lá que vem do Arroio, não sei o nome do Arroio lá, feito na última gestão, até para que a própria consulate não fosse embora, a ideia deles é ir embora com o Thiago, foi colocada para eles não ir embora. E mesmo assim eles fecharam por outros motivos. Mas aquela água está ali para qualquer empresa do município, está ali para qualquer empresa que quer se instalar no município, tem essa água ali, então é água para todos, não é só para a consulate. E assim, não tem, conversando com o pessoal da Corsã, não tem um contrato vigente da Corsã aqui no município. Então, fazer melhorias, eles não vão fazer, se não partir do executivo. Então, eu acho que eu conversei com o pessoal da Corsã e a ideia deles não era passar para as terras das pessoas, porque hoje as pessoas que dão a terra e amanhã eles querem cobrar. Então, tem como passar pela estrada ou a própria Poder Executivo fazer, ou comprar um terreno ali no Colorado, ou desapropriar, ou a Corsã comprar, fazer um sistema de tratamento ali. Aí cabe a Corsã, né? E cabe ao Executivo, para o nosso Centro Legislativo, a gente indica, a gente faz, como o vereador Nery colocou. Até a semana que vem nós temos uma reunião com o superintendente da Corsã em Porto Alegre, para nós levar essa demanda, mas aqui a gente diz, tu leva, tu mostra, mas quem tem a executar e assinar é o prefeito municipal. Então, está havendo uma comunicação, né? Por causa disso aí, mas vamos batalhar por isso, vamos batalhar.
Eu vou usar um pouquinho aí. Só que é assim, ó, acho que nós em Porto Alegre, acho que não é a solução. A solução é de nós trazer eles aqui, que a população vai ficar sabendo. Nós vamos a Porto Alegre, a população não sabe se nem se pessoal gosta, porque agora se nós ser eles aqui, a população vai ficar sabendo que a gente está preocupado com a situação. Eu acho que isso tem dinheiro aqui. E todo mundo sabe o gasto que a prefeitura teve com aquilo lá, para hoje a população aqui não tem água. Eu sei que é para as empresas, mas enquanto não tiver empresa usando, a prefeitura pode usar. Eu acho que é isso.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores. Ontem eu estive em uma reunião com o prefeito, e da onde ele estava falando com o presidente da Corsã, ele estava tentando resolver essa situação e pedindo a água para a Laura, porque teve aí que não foi pago lá, quando fez aquela seca, acho que há 6 anos atrás, não sei quanto foi, e aí não pagaram a Laura, e aí ela se aborreceu e agora ela não queria vender a água novamente. Mas o prefeito estava entrando em contato com ela, e eu acho que vai ser resolvido o problema. A Laura vai conseguir. consegui para ela, estava falando com os caras da Corsã e falando com a Laura, para ela conseguir, porque já a Laura, outra vez foi a Laura que conseguiu. Porque claro que a água vem de lá, né? Tem que instalar tudo novamente lá e tem que trazer para tratar na Corsã. Mas aí, sendo lá da Laura, é bem mais fácil.
Mas uma coisa que água, não é você cobrar nada, água, é você dar água.
Pois é, mas é que eles são.
Eu estou dando água.
Eles têm despesa. Mas eles têm despesa, eles têm despesa também. Eu não sou contra isso aí. O negócio é conseguir.
Mas quem tem despesa? Quer ter despesa?
Lá na Laura, claro. É. Lá, lá na Laura, o pessoal vem lá. Então, eu acho que isso aí tem. Era isso aí então, mas ele estava muito empenhado ontem. Perfeito.
Sobre a água, eu já tinha falado há vários dias, porque a gente está lembrado, mas assim fazer alguma coisa. Acho que tem que se reunir com o prefeito, sei lá, o presidente da Corsã aí, que tem aquele baixo investimento, e a gente vê esses caminhões para lá e para cá carregando, precisa vocês verem, tem caminhão que não leva 3 minutos lá, eu nem sei se traz água, é o dinheiro público que está funcionando. Eles chegam lá, eles 3 minutos e estão de volta. Eu procurei com meia dúzia de litros de água dentro e recebe a viagem. É assim que está funcionando. É um caminhão que eu gosto. Esse dia nós vimos lá, levou 5 minutos, foi lá e estava de volta. Não sei, não sei o que é a pontinha de água que vem dele.
Só que assim, aí volta o caminhão vazio e ficou
530 por cento. Mas é o dinheiro público que eles estão recebendo, né? Acho que tem que ser urgente, se reunir com o Diocese, chamar o pessoal da Corsã aqui. E se bem que agora, até se movimentar, vai chegar o inverno e volta a água, tudo normal. É assim que vai funcionar. Mas de um tempo para outro. É esse que já foi.
Vereadora Eri, eu concordo contigo. Até mesmo porque não é de agora que vem esse problema, né, da falta de água. A população nossa vem aumentando. Teve esse impacto que muitos também saíram do município por causa do fechamento da Cosuate, mas vem aumentando. E nada, tanto da Corsã como do Executivo Municipal, foi feito para aumentar, que nem ali tem vídeos no WhatsApp ali. Um palmo de água só na barragem. Então, como já está seco, é a hora de tentar então aumentar, expandir então a barragem. Que nem você citou antes, no mandato do Bruno Isolar foi investido mais de R$1 milhão para fazer aquela tutora. Então temos que conversar então com o prefeito. Eu concordo contigo, quanto mais pessoas, mais força nós temos aí para ver se conseguimos tomar uma medida com o prefeito, né, quando vem de utilizar então essa tutora de água para abastecimento. Que nem a Silvia já tinha comentado durante a semana, o Márcio agora citou, quando vem uma propriedade no Colorado, que seja mais próximo, né, perto de onde já passa esses canos, que a gente não pode ficar refém de uma alternativa que nem a Melodia comentou. O pessoal lá da Neumann, que está ajudando, né, colocando no caso das águas, acho que é do SUD, né, daquela parte, mandando para a nossa barragem. Mas todos os anos, quando dá o desespero, nós vamos utilizar o apoio deles. Por que não já tomar atitudes, precaver as coisas? Então, por isso que eu concordo com o vereador, nós temos que se unir e cobrar, que a nossa função é cobrar. Quem tem que tomar atitudes é o prefeito, a Corsã, com certeza. Mas nós podemos orientar. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não somos ouvidos. Sugerimos, não somos ouvidos, né? Não é executado, mas pelo menos fazer a nossa parte aí de comunicar e tentar achar.
achar alguma solução.
Bom dia, senhores vereadores. Eu gostaria também de deixar minha indignação. O seguinte, domingo, quando já acabou faltando água, entrei em contato com o presidente da postada, ele liberou os açudes do tratamento para a postada buscar. A postada não mostrou nenhum interesse. Os açudes estão cheios, o interesse está cheio. Outra coisa de indignação é o seguinte, ó, faz anos que a postada está no Morredondo, eles têm uma baciazinha d'água lá, a cidade de Morredondo já cresceu quanto mais. A rede da Corsã já aumentou quanto mais e a Corsã com a mesma baciazinha de água. Mesmo apoiozinho que se eu tiver muita sede, eu vou entrar no todo do lado. Né? E ninguém se preocupou em aumentar, fazer melhorias. Ninguém se preocupou. A Corsã simplesmente cobra a taxa de água dela, que é do tratamento, né? Em conversa com eles, é tratamento. Mas tem gente ganhando 20 reais, 30, não sei. Na administração são pagos para fazer isso e procurar alternativas renováveis. Poço artesiano é uma das alternativas que eles têm total liberdade, têm total acesso com a FEPAM e com a Secretaria de Obras do Estado. A prefeitura tem terrenos para lá, estou botecando aqui. Será que não dá para ceder e fazer? Agora em época de seca, história em quem? Vereadores? Prefeito? E se não tivesse esse adutor, como é que seria? Nós ia buscar água de bolsa, esse arroio? Como é que nós ia fazer? Tchê, não é época de eleição, vamos pensar mais para frente, tchê. O Morredondo está crescendo com horror, o Morredondo se tornou uma cidade e a Corsã está com um tábua de água entregando o pessoal, achando um monte de coisa. Deixaram entulhar a represa lá? Para quem que ela é, está entulhada? Será que as pessoas pagas para fazer isso não viram isso antes? Não foi visto. Eu não acredito que isso para mim é uma irresponsabilidade. Tanto parte da Corsã, né, porque é uma companhia Rio Grande desse saneamento. Eles não se envolvem em saúde, não se envolvem em segurança, eles só fazem a parte de água e saneamento. Por que não foi feito isso antes? Agora começa o desespero. Gente, tem essa torre, 1.200.000 reais. O pessoal que vai ter que desapropriar as terras, já para iniciar a conversa. Teria que vir um contrato da Corsã para a prefeitura solicitando essa torre? Veio? Não veio? Nem sinal. Se o prefeito, por acaso, agora pegar essa torre, entregar para a Corsã, em probabilidade administrativa, compra de votos, a gente sabe que é uma qualidade de vida das pessoas. Mas vai ter pessoas que fazem isso em propriedade administrativa e me corrijo se eu for bobagem. Acho que eu não estou com bobagem. Falta 2 quilômetros de rede para lá. 2 quilômetros. A Corsã se preocupou em algum dia solicitar esses 2 quilômetros de rede? Ontem o Mário, que é o superintendente, veio ao Morredondo pagar uma conta que era dele lá na Laura, que era ele o encarregado do tempo. Agora, quando precisaram novamente, vai bater na porta da Laura. Quando precisaram, porque senão estaria tudo certo. Se tivesse água, a Laura estaria com a dica, a Corsã estaria tudo muito bem. Eu só acho o seguinte, bota essas pessoas de dentro, não critico, não. A gente não pode criticar todos, porque tem gente trabalhadora, a gente sabe disso. Só uma coisa que eu acho o seguinte, gente. Vamos pensar para frente. Pô, Corsã está dentro do município, não é uma cidade muito grande, é uma cidade pequena. Que daria para fazer, ficar com aquele apoio dos porcos lá que é chamado, até hoje. Morredondo, quantas vezes já cresceu? Quantas vezes de água a gente já fez aqui? E sério mesmo, não mudou nada. Então eu acho o seguinte: vamos pensar para frente, poço artesiano, vamos pensar primeiro em desapropriar, que vai ter que desapropriar da hora. Vamos pensar primeiro em você trazer esse documento. Até agora, simplesmente, a gente correu. O pessoal da Corsã pagando 40 mil reais de frete, trazendo 2, 3 caminhões para cá, que não adianta nada. Que umas casas tem água, quilombolas e essa região que não tem. É a mesma coisa que derramar um copo d'água no rodão de cima e ver que é bastante lançado, não vai fazer. Pô, já viram que não dá certo. Estão gastando um horror. Será que com todo esse dinheiro que eles já gastaram, já não daria para ter feito? Se estivesse pensando para frente, já não daria para ter feito essa rede? Já, certo, já não dá nem para ter pensado nessa doutora? Gente, os caras estão ganhando para fazer isso aí. Agora eu volto, eu acho que o vereador tem que resolver as coisas um pouco menos. O prefeito tem que resolver. Mas também vamos ser ajudados, né? Agora simplesmente a torcida tira a responsabilidade para cima de nós e a gente se diverte. Nem liberação da Fefolha sem para fazer o seu lembrador daquela área. Nem liberação ainda tem. Então, seria isso, gente. Muito obrigado.
Senhores vereadores, presidente, desculpe meu bom dia. O vereador Lili, ele puxou um assunto muito pertinente nesta manhã, que é esta questão. Nós estamos passando aí na falta de água. E tem atingido a todos, atingido qualquer cidadão da cidade. E todos realmente têm o seu direito de cobrar. E todos têm também que cobrar, né? Inclusive nós vereadores devemos cobrar uma ação mais efetiva da Corsan ou do Poder Executivo. Depois de várias falas, nós vimos que parece que está sobre nós a responsabilidade da mudança, mas na verdade essa mudança deveria ter acontecido já há mais tempo. Nenhum gestor público até hoje pensou na possibilidade de um reservatório em nosso município, algo maior, né? Poder suportar uma quantidade de água o suficiente para poder não deixar faltar água no nosso município. Nós sabemos que os interpéns da natureza são muito diferentes. Quando aqui estamos em seca, lá em cima estão enxurradas. E não temos como controlar isso. O que controla isso é uma ação de planejamento. Quando se faz um planejamento, se consegue resolver essas questões. E o planejamento, muitas vezes, não é apenas de um ano ou dois anos, mas já se tem que pensar ele, vir amadurecendo ele, alguns anos atrás, para se poder se ter a concretização do objetivo. Que é aquilo que nós queremos, então, no momento que nós precisamos. Agora, o que acontece com isso? Eu creio, né, que os demais colegas, todos nós aqui, vereadores, de alguma maneira, estamos trabalhando para resolver esta situação. Creio que ninguém entre nós está inerte, está parado, vendo a ansiedade da população, escutando o clamor da população, porque nós estamos dentro dessa população e estamos passando por isso juntos. Estamos sofrendo essa falta de água. Nós também, nós vereadores, o prefeito, todos que trabalham em qualquer órgão, na cidade, qualquer empresa privada, público, todos estão passando por dificuldade e nós temos que somar assim, juntos, em força, e nos unimos para conseguir mudar isso. Mudar, inclusive, esse pensamento que vamos fazer só um sistema paliativo, só aquilo que pode ser ali na hora, improvisado. Então, nós temos que ter uma ação mais efetiva, temos que ter um plano mais efetivo. Eu falo por mim, nesse momento que estou dizendo, eu enviei um ofício, aí ao diretor da Corsan, solicitando, aliás, primeiro dando ideias, depois solicitando e colocando à disposição para agendar uma reunião com o prefeito, os vereadores e demais representantes desse município que podem ter ideias, pensamentos diferentes. E como diz a palavra de Deus, na multidão dos conselhos vem então a resposta certa. Então, me propus agendar uma reunião com todos para podermos debater este assunto a fim de sanar esta dificuldade, esta carência que estamos enfrentando em nosso município. Podemos reforçar tudo isso que falamos aqui com um documento, um requerimento aqui em nome de todos os vereadores. Surgiu um requerimento em nome de todos os vereadores para ser enviado ao Executivo
Vai ser criada a Corsã de Campo Sul, vai ser criada a Superintendência de Rio Grande, né? Se eu não me engano, é Rio Grande, né?
Rio Grande.
Oi?
Rio Grande.
Porto Alegre, né?
Tem aqui também Rio Grande, né? Uma Superintendência, uma Superintendência aqui, Rio Grande.
Mas,
oi?
Mário da Luz, Superintendente.
É, certamente, então tá. Então, enviamos a todos os departamentos, né? A todos os departamentos públicos relacionados a ouvir nossa demanda, e vamos fazer então uma união, né? E ainda sugiro o prefeito também faça um dever da prefeitura lá, né? Vamos fortalecer a nossa união e vamos procurar mudar essa situação de quanto tempo para o ano que vem, que seja para daqui 2 anos, mas que a gente consiga resolver isso, né? Ou que a gente possa resolver isso. Pelo menos estamos lutando em prol de um plano de atendimento do lado emergente como essa. Então eu agradeço aí a oportunidade e estou à disposição para trabalhar então juntos aí para sanar essa dificuldade da água, da falta de água nos municípios. Muito obrigado.
Então, da discussão, pedido do vereador Luiz Fernando, que a gente faça um entendimento aqui para Corsã, entidade Corsã, nas devidas. Está em votação, está aprovado então o pedido do vereador. Vereador.
Nossa, eu queria pedir para uma reunião aqui.
E assim, logo após a sessão. Logo...
Eu
fiz um
pedido para uma reunião aqui com o vereador, com o prefeito, e
o requerimento, vereador?
O requerimento
é
o requerimento, se não foi assim.
O requerimento da Câmara, está certo.
Então, só para contribuir, o prefeito municipal está vindo aqui depois da sessão e a gente vai conversar com ele. Então, retiro o pedido ali do requerimento do Luiz Fernando, já que o vereador Neri já tinha pedido, reforçando então o pedido.
Perdão, vereador Márcio, mas há uma diferença de assuntos aqui. Uma coisa é a reunião que o vereador Neri solicitou. Nessa cobrança de uma ação efetiva.
Não precisa ir em votação, tá certo. Tá. Então, continuo. Então, foi aprovada a solicitação do vereador Luiz Fernando. Então, eu comunico aos senhores que querem ficar aqui depois da sessão, que o senhor prefeito vai vir aqui para nós conversar com ele. Ordem do dia.
Pareceres
para o projeto de lei número 15/2020, que inclui meta, ação, manutenção do Conselho Tutelar do PPA, plano plurianual na lei número 2088/2017, e na LDO, lei de diretrizes orçamentárias, lei número 2254/2019, e abre crédito adicional especial. Pareceres pela aprovação. Está em discussão os pareceres das comissões do projeto de lei de implementação do Conselho Tutelar do PPA, plurianual da lei de 20.88/2017, e na lei de ordens de tudo orçamentário, lei de 2254/2019, do crédito especial. Está em votação, está em discussão, votação, aprovar os pareceres. Projeto de lei número 15/2020. Inclui meta, ação, atenção do Conselho Tutelar do PPA, plano plurianual, lei número 2088/2017, e na LDO, lei de diretrizes orçamentárias. Lei número 2254/2019, abre crédito adicional especial. Percebe já é que o prefeito municipal de Morro Redondo, Rio Grande do Sul, uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a incluir meta na ação
atenção do Conselho Tutelar do PPA Público Anual, Lei nº 2088/2017, na LDO, Lei de Diretrizes Secundárias, Lei nº 2254/2019, Programa 0020, Apoio Administrativo. Ação, manutenção do Conselho Tutelar. Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil. Total 2. Valor R$ 67.600. Obrigações patrimoniais R$ 14.025.35. Indenizações, restrições trabalhistas R$ 100. O objetivo: realizar adequação orçamentária, incluindo a ação manutenção do Conselho Tutelar, de forma a adequar a natureza da despesa de acordo com o plano de compras da contabilidade pública.
Está em discussão o artigo 1º. Está em votação o artigo 1º. Aprovado.
Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir PEC adicional suplementar nos valores abaixo discriminados nas respectivas categorias econômicas seguintes programas de trabalho: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Prefeito Municipal, Administração, Administração Federal, Apoio Administrativo, Manutenção do Conselho Tutelar, Despesas Correntes, R$ 67.060,01. Pessoal e encargos, R$ 67.060,01. Aplicações diretas, R$ 67.060,01. Vencimento. Gabinete do Prefeito, Manutenção do Conselho Tutelar, Despesas recorrentes, pessoal, encargos, aplicações diretas, obrigações patrimoniais, R$ 14.025,25. Gabinete do Prefeito, manutenção do Conselho Tutelar, despesas correntes, pessoal, encargos, aplicações diretas, indenizações e restrições trabalhistas, R$ 100.
Está em discussão o artigo 1º e 2º da lei. Está em votação o artigo 2º desta lei. Está aprovado.
Artigo 3º. Servirá de recurso de que trata o artigo 2º desta lei o valor de R$ 81.185,36. Sendo o valor proveniente de redução orçamentária conforme abaixo discriminado nas respectivas categorias econômicas e seguintes programas de trabalho: Gabinete do Prefeito, Manutenção do Conselho Tutelar, despesas correntes, outras despesas correntes, aplicações diretas, outros serviços de terceira de pessoas físicas, R$ 67.060 e um centavo. Gabinete do Prefeito, Manutenção do Conselho Tutelar, despesas correntes, outras despesas correntes, aplicação direta, obrigações tributárias e contributivas. R$ 14.025,35. Gabinete Prefeito, manutenção do Conselho Tutelar, despesas correntes, outras despesas, R$ 100.
Está em discussão o artigo 3º e uma retificação que não foi vista nesse projeto, passou, que é a redação está errada, R$ 81.185,00, sendo que é R$ 81.185,36. Então passou esse projeto despercebido. Peço que encaminhe esse projeto para retificação. Então está em discussão o artigo 3º ainda. Está em votação. Está aprovado o artigo 3º desta lei com retificação na matéria aqui do Executivo. Artigo 4º. Esta lei entrar em vigor na data de sua publicação. Então está em discussão o artigo 4º da lei. Está em votação. Aprovado o artigo 4º em primeira votação do projeto de lei 15/20/2020. Indicações?
Proposição, indicação. Autor Márcio Danetti. O vereador que essa subscreve e indica o Executivo Municipal através do senhor prefeito de Eusébio da Ekel a viabilidade da criação da Central de Interpretação de Libras. Justificativa. Justifica-se a presente proposição pelo fato de que se faz necessário essa indicação, pois não temos esse tipo de atendimento nas repartições públicas do município.
Na discussão de indicação, essa indicação, essa proposição da criação de uma central de interpretação de livros, isso não é nenhum, não vai melhorar nada o município, isso é somente alguém de dentro da prefeitura municipal que se faça um curso de Libra ou CIE, ou hoje tem tecnologias de aplicativos que tu possa acessar e a pessoa traduzir via celular o que aconteceu para fazer essa indicação e que chegou aqui para nós. Uma moça que tem problemas de audição e audição também, e a gente fica sem saber o que fazer, sem saber como se comunicar com ela. E para que se crie essa central, que aonde essa pessoa chegue na repartição pública do município e essa pessoa vai sair com ela na Câmara de Vereadores, na saúde, nas finanças, e ela vai fazer essa intermediação. Tem também pessoas que podem se cadastrar, né? Pessoas podem se cadastrar, tu pode ligar para essa pessoa e essa pessoa falar via real para saber o que ela quer se comunicar. Então é somente se articular, tá? Então por isso eu fiz essa indicação, como tantas outras, tomara que seja concluída. Então está em votação, segue em votação essa indicação. Aprovado. Comunicação de lei.
Silvia. Vou usar o espaço do líder, do seu líder da bancada dos democratas, só para contribuir com a fala dos vereadores com relação à Poçan. Lembrando que em mandatos anteriores o contrato da Poçan hoje não se encontra vigente por ele não ter passado em aprovação nesta casa. Não passou em aprovação nesta casa por ter cláusulas no contrato que feria diretamente aos clientes, aos nossos moradores do nosso município, aonde a taxa de básica da Corsan ia aumentar muito, porque até 2014 teria que estar implantado no município o plano de saneamento. Essa era a fala antigamente. E esse plano de saneamento incluía o tratamento do esgoto. Então encarecia 70% a tarifa básica para o contribuinte. E onde a gente solicitou a adequação desse valor num percentual menor e a Poçan não aceitou. Então esta casa derrubou o contrato não passando a aprovação aqui. Então com certeza numa fala com a Poçan hoje, como muitos vereadores já colocaram, em contato com a comissão, eles alegam de não ter o contrato vigente, então por isso não fazem as benfeitorias que a cidade precisa. Então, baseado nessa pressão que a gente vai ter, eles vão querer a aprovação do contrato. E o contrato, ele é bem minucioso, vocês podemos nos preparar. Outra coisa também foi o plano de saneamento que passou nessa casa em 2016, finalzinho de 2016 que passou, mas a gente estudou esse plano de saneamento e foi elaborado pela prefeitura, o setor de meio ambiente da prefeitura, mais parceria com a Faculdade Federal e a Zona Sul, se eu não me engano. Aonde a Corsã e muitos municípios, quem fez esse plano de saneamento foi a Corsã. Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado por causa da questão dos interesses particulares que às vezes tem dentro. E Morro Redondo foi um dos poucos municípios que o plano não foi elaborado pela Corsã, e sim por essas instituições que eu mencionei. Então, diz agora, segundo assuntos de terceiros, que uma das coisas que implica a elaboração desse contrato com a Corsã é o nosso plano de saneamento, que limita muitas questões com a Corsã. Mas esse plano de saneamento foi feito, pensado na realidade do nosso município. Muitas discussões nessa casa foram feitas para que se chegasse no final desse plano de saneamento. E hoje, setores da Corsã diz que tem que ter ser feito adequações desse plano. Claro que essas adequações vão ter que ser passadas por estudos dessa casa e serem aprovadas. Mas que a gente sempre, com a, vamos dizer assim, a responsabilidade que essa casa sempre teve, de ver quais são os requisitos mesmo que está implicando dentro desse plano para que se tenha um contrato com a Corsã. Então são, o chumbo vai cair para nós, como está caindo, eles colocam que não tem o contrato, mas o contrato não teve vigente, porque quem se fazia presente mandatos anteriores sabe que o valor aumentava muito. E aí onde tinha a escassez de água, que sempre ocorreu, anos anteriores teve, e também a questão do... Tem um equipamento que tu coloca no aerômetro ali, porque tinha muita reclamação também de cobrança de água, porque entrava ar. Então, todas as questões, assim, a população chegava para nós, reivindicava, poucos conseguiram a implantação desse equipamento. Então, assim, olha, isso que a gente tem que tomar cuidado. De repente vai se tomar início nesse mandato ainda, mas para os posteriores que a gente reveja isso aí com atenção. Só para deixar registrada essa questão aqui.
Então, senhoras e senhores, convoco os senhores vereadores para uma próxima sessão ordinária, realizada no dia 10 de março, às 9h30, e dou por encerrada a presente sessão. Salientando que o senhor prefeito não vai estar aqui, quem quiser permanecer para conversar com ele, fique à vontade. Bom dia a todos.
Aqui é o
24.
Thank you. Sim.
E aí,